Está no ar o Jornal do Senado.
Humberto Costa responsabiliza governo pelo recuo da economia.
Mas Romero Jucá afirma que números são resquício da gestão passada e que medidas já produzem efeito.
Senadores da Paraíba comemoram chegada da água do São Francisco ao estado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta semana que a economia brasileira recuou 3,6% em 2016, fruto principalmente dos desempenhos ruins da agropecuária, indústria e serviços.
Para a oposição, essa recessão é de responsabilidade do atual governo.
E os governistas alegam que medidas adotadas recentemente vão trazer resultados positivos ainda em 2017. Repórter Érica Christian.
Considerando o recuo de 3,8% de 2015, o Brasil está numa recessão que tem como consequências o aumento do desemprego e a diminuição no consumo. Ao responsabilizar a política econômica do PT pela queda do Produto Interno Bruto, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, argumentou que as projeções para este ano são melhores em consequências das medidas já adotadas por Michel Temer.
2016, nós estamos olhando pelo retrovisor. E no retrovisor, a paisagem ela é nebulosa, ela é uma paisagem de crise. Se a gente olhar para frente, a gente vai ver 2017 com outro tipo de paisagem e uma projeção bastante animadora da economia. Portanto, nós tivemos dois momentos diferentes que mostram que o resultado da mudança de governo está dando certo para a economia e para o país.
O líder da minoria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou, no entanto, que a responsabilidade pelo resultado ruim é do atual governo.
Eles já são governo desde o mês de maio, venderam a ideia para a sociedade de que com a saída de Dilma, tudo como num passe de mágica iria mudar, nós teríamos a volta da confiança dos investidores e a retomada do crescimento. E ao contrário, as medidas econômicas que eles têm tomado só têm aprofundado a recessão, aumentado o desemprego. Esse PIB é o PIB do governo Temer.
Para o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, o mais importante é enxergar uma luz no fim do túnel.
E me parece que há algumas indicações positivas, né? Nós temos uma taxa de juros cadente, uma recuperação de preços de commodities e sentimos também recuperação dos níveis de confiança dos agentes econômicos.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu o fim do foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado.
Para ele, esse mecanismo nega a democracia e reforça a tese de que a justiça no país funciona apenas para pobres, pretos e prostitutas.
Ele citou dados do site Congresso em Foco que indicam que nos últimos 27 anos, 500 parlamentares foram investigados ou respondem por ação penal no Supremo Tribunal Federal.
Desse total, apenas 16 foram condenados, sendo que 8 cumprem pena, 3 recorreram das decisões e 5 foram beneficiados com a prescrição da pena por causa da demora no julgamento dos processos, informou João Capiberibe.
No Brasil, o poder tem dono. Pertence a um reduzido grupo de homens brancos que organizou e instrumentalizou o Estado republicano para si e para os seus, sem qualquer compromisso com as aspirações do conjunto da sociedade. É fato que, nas vezes em que a democracia avança e tenta se consolidar, acontece crise política seguida de retrocesso com golpes frequentes que obstruem sua marcha.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou explicações do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra, que em decisão liminar proibiu a divulgação da lista de empresas autuadas pelo governo por causa da exploração de trabalho escravo.
Para Paulo Paim, numa época em que se fala tanto de transparência em todos os setores, é inadmissível que haja esse retrocesso.
Com a decisão, acrescentou o senador, a chamada lista do trabalho escravo ficará mais 120 dias sem ser divulgada. E, na verdade, premiará as empresas que se beneficiam dessa irregularidade, permitindo que elas, por exemplo, obtenham empréstimos de bancos públicos.
Conforme a OIT, Organização Internacional do Trabalho, no Brasil, desde 1995, em 2 mil operações realizadas, foram encontrados e libertados 50 mil trabalhadores.
Música.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, afirmou que os números revelam a importância econômica do carnaval, uma das principais manifestações culturais do Brasil e da Bahia.
Em Salvador, por exemplo, houve a ocupação de 95% da rede hoteleira, com a geração de 200 mil empregos, segundo dados do Ministério do Turismo, disse o senador.
Dados da Secretaria de Turismo da Bahia indicam que 600 mil turistas participaram do carnaval em Salvador, sendo 10% deles estrangeiros. Na economia do estado, ainda de acordo com a secretaria, foram injetados R$1,5 bilhão durante os dias de folia.
E esse cenário, segundo Roberto Muniz, se repetiu em outros estados, como Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até o Distrito Federal, em maior ou menor grau.
Acredito que a economia criativa fortalece uma rede de negócios que gera emprego, gera renda para muitos cidadãos. Por isso que precisamos estar atentos em todo o Brasil para que a cultura brasileira possa retomar o seu crescimento, porque ela representa muito em termos de empregabilidade e renda para o nosso país.
Os senadores Raimundo Lira, Cássio Cunha Lima e José Maranhão comemoraram a chegada nesta madrugada das águas do Rio São Francisco à Paraíba.
Raimundo Lira, que é do PMDB, lembrou que isso só foi possível com a obra de transposição das águas do Rio, iniciada durante a gestão do ex-presidente Lula, tocada durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e que contou com o apoio fundamental do presidente Michel Temer.
Esta obra não tem dono. Ninguém no Nordeste brasileiro avoque o direito ou a paternidade desta obra. Esta é uma obra do Nordeste, é uma obra do povo nordestino, é uma obra que houve um congraçamento de esforços de todos.
O Senado debateu hoje a situação dos pacientes com doenças do rim e formas de evitá-las.
Durante a sessão de homenagem ao Dia Mundial do Rim, muitos especialistas criticaram a falta de assistência por parte do governo federal. Repórter Paula Groba.
Um em cada 10 brasileiros possui alguma lesão renal e 120 mil realizam diálise atualmente no país. Deste total, 42 mil são potenciais candidatos a transplantes. Os números mostram ainda que 70% dos pacientes que fazem diálise descobrem a doença tardiamente. Mas o autocuidado, a educação em saúde, a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos poderiam evitar o estágio avançado da doença, segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Carmen Tizano. A falta de assistência médica e de remédios ainda é um grande problema, como ressaltou o presidente da Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados, Renato. Padilha.
Além do sofrimento diário diante de um tratamento tão agressivo, ainda se encontram desamparados pelo fornecimento de medicamentos essenciais. Não adianta transplantar e abandonar.
Já na visão do diretor da Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal, Gilson da Silva, a falta de acesso ao tratamento é resultado do descaso.
O governo federal não dá nenhum tipo de recurso para os hospitais continuarem sobrevivendo fazendo transplante. Você tem médicos muito bons, que você não tem estrutura para transplantar, você não tem exame, você não tem maquinário.
Ao presidir a sessão, o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, que também é médico, lembrou que mesmo com reajuste no repasse para o tratamento de diálises, os custos totais não estão sendo cobertos.
Essa sessão especial alusiva ao Dia Mundial do Rim cumprirá sua função, se for capaz de sensibilizar as pessoas para a importância da prevenção da doença renal e se conseguir mostrar que é possível, necessário e urgente cuidar dos doentes renais, dando-lhes atendimento digno e condições de trabalho aos abnegados profissionais.
E segue para a sanção presidencial o projeto aprovado hoje pelo Senado, que cria o Dia Nacional de Combate à Sífilis e Sífilis Congênita, a ser comemorado no terceiro sábado de outubro.
O Brasil experimenta uma epidemia de sífilis em sua forma congênita, quando a criança já nasce com a doença.
Em 2015, foram registrados cerca de 7 casos de crianças com sífilis para cada grupo de 1.000 nascimentos. A média mundial é 13 vezes menor.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, alertou que a sífilis pode levar à morte e provocar nos bebês malformação no sistema nervoso, perda da visão e da audição.
O uso da camisinha é a prevenção natural, né? Não só contra a sífilis, qualquer doença sexualmente transmissível. Mas o tratamento da sífilis, ele é bastante simples. Então, uma vez contraído, é só fazer o tratamento com a penicilina, que andava sumida aí, em função do baixo custo. Me parece que não havia interesse das indústrias em produzi-la.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.